Quem está comigo agora é o João Bosco Bittencourt, lá da Aliar Investimentos. A gente vai falar um pouquinho sobre a relação de troca entre bezerro e boi gordo e principalmente o momento atual de ágio aí de preços do bezerro. O João vai trazer algumas contas aqui para a gente para mostrar isso. Seja bem-vindo, João Bosco. Obrigado por estar aqui com a gente. Você já nos ouve? É. João Bosco, tá me ouvindo? Ah, agora sim, agora a gente te ouve sim, João. Eu preciso só que você libere a sua câmera aí para a gente poder organizar aqui.
Pelo celular aí, o pessoal, porque a câmera minha testei e não tá funcionando agora.
Não tem
Problema do ao
problema.
vivo.
Ok, sem problemas então, vamos lá. Ô João, você contou pra gente que tem aí um movimento de alta do bezerro e uma melhora do ágio aí, uma diferenciação maior aí pro ágio do bezerro. Como é que é essa história?
É, o que a gente está vendo e está podendo identificar no mercado é que o bezerro já está tomando força aí no mercado, vem numa escalada de preço já desde o começo do mês passado para cá, e a gente tem identificado aí algo em torno de
33%.
33% de ágio.
Isso já começa a passar do padrão, João? Oi, João?
Estão me escutando?
Agora sim, João.
Agora sim. Eu acredito que eu passei até algumas informações aí. A gente
Ô,
olhar
João, ô, João.
historicamente, né?
Ô, João,
Oi?
só um minutinho.
Oi?
Você está com duas janelas abertas. Agora a gente está te vendo aqui já, mas eu vou pedir para você cancelar uma delas. Eu imagino que é a do celular, não sei qual que está.
Eu acho que agora foi em uma só.
Fala um pouquinho só para a gente testar seu áudio.
Testando, um, dois.
Muito bom.
Tá.
Pessoal, a gente está ao vivo e ao vivo a gente está sujeito aí a esses probleminhas técnicos, mas a gente vai ajustando e vamos trazer as informações. Ô, João, então, você me falou que já está acima dos 30%, certo?
Certo, certo. A gente já viu um ágio caminhando aí para cima dos 30%, se a gente analisar o histórico, né, do bezerro frente ao boi, né, a arroba do bezerro frente à arroba do boi, então a gente começa a identificar. Nos últimos dias a gente viu agora, principalmente na última semana, e continua o movimento de queda de arroba do boi, né, tanto B3 quanto em estados pontuais, né. Então, nas praças pontuais, a gente vê, se identifica essa queda da arroba do boi, exatamente qual da escala, alguma coisa, mas o bezerro segue firme e com tração, né? As últimas semanas do bezerro foram semanas de alta de bezerro, e a gente não tem visto isso, negociação menor do que ali seus 2.800, 2.500 por animal. A gente não tem visto, em alguns casos, chegando até 3.100.
Você trouxe para a gente uma tabela, né? Eu vou pedir para
Isso,
o
essa
Pedro
tabela.
colocar a tabela no ar para a gente. É a tabela que está escrito ágio em cima. Vamos ver essa primeiro? Pode ser, Pedro? Pode ser, João?
Pode ser assim, sim.
Então vamos lá. Bom, enquanto isso, pode ir contando para a gente o que que você está vendo aí no mercado, João.
Tá, o que que a gente tem identificado com relação ao ciclo pecuário, né? A chave é exatamente essa. O ciclo pecuário mudando de patamar, mudando essa questão, o bezerro começando a ser valorizado. Então a gente vai passar por aquele momento onde a oferta de fêmeas vão provavelmente ser menor, e aí a gente tem de fato a virada de chave do ciclo, e a gente está esperando isso para o próximo semestre, né, de julho, agosto, setembro para frente. Como a gente pode ver aí na tabela, a gente sempre encontra esse ágio no mês do bezerro, do florão. São aqueles bezerros nascidos 8, 9, 10 aí, mostrando para nós que o ágio desses animais, historicamente, né, se analisado ano a ano e mês a mês, ele tem se mostrado bem firme nos meses de abril, maio e junho, né?
Vamos entender a tabelinha. Você tem aí a precificação desde 2009, né? Olhando
Isso.
na tabelinha do lado ali, 2009 até 2025. Vamos permanecer ali na última linha, 2025. A gente começa com janeiro com um ágio de 24,7%, fevereiro 28,56%, março já passa dos 30%, João.
Exatamente. Então a gente vê essa crescente do bezerro, desse ágio do bezerro, e quando a gente olha historicamente, a gente vê, lembra da pandemia, que a gente teve aquele, né, aquela histórica alta do bezerro, que foi muito comentado, a gente começa a identificar e ver e analisar exatamente o mesmo movimento ali para o mês de maio, junho, né? Que se a gente olhar atrás, 2021, 2021, a gente chegou até em 50% sobre ágio, 52% de ágio do bezerro. Não estou falando que isso vai acontecer agora, né? Mas a gente identifica uma tendência maior desse animal ter a valorização do bezerro, ter essa valorização agora.
E quando a gente olha o histórico, e peço para quem está nos acompanhando prestar atenção ali nos verdinhos, né, ao longo dos anos, os verdinhos eles se acentuam a partir de maio e junho, principalmente, né?
Exatamente, que é a janela, né, de comercialização do bezerro. Se a gente olha historicamente, né, a desmama de maio, abril, maio, junho, aí são a desmama na grande maioria das fazendas, onde o volume de bezerro ele é entregue para quem é invernista, né, para quem vai recriar e engordar esses animais do futuro. Essa é a janela de compra, é a janela de maior oferta. Não quer dizer que ele vai estar sempre comprando mais barato, né? Mas provavelmente ele deve comprar aquele de melhor qualidade, que a gente espera ter uma melhor qualidade. São os animais nascidos ali no mês 8, 9 e 10, né?
Muito bem. E o que você está alertando é para uma criação de tendência de alta que já começa a ser verificada aí pelos números, certo?
Exatamente. Se a gente olhar outra tabela que eu trouxe com relação ao preço dos bezerros, a gente identifica claramente essa tendência e esse movimento vamos falar assim, do ponto de precificação do bezerro, ela tem mostrado exatamente o ágio caminhando exatamente junto com essa precificação do bezerro, tá?
A gente já está vendo essa tabela aí no ar também. E o que que você quer destacar aí, João? Só para ficar mais claro para quem está nos acompanhando. Também a mesma relação, de 2009 até 2025. E nesse caso, a gente tem uma média final ali, certo?
Exatamente. Aí o bezerro, a gente vê essa tendência de alta, vê que o preço do bezerro, assim como a arroba do boi, ele tem se dissipado, né? Assim, você vê melhores negociações, às vezes, abril, maio, junho, nesse primeiro momento, mas ela tem também uma boa comercialização ali no final do ano, quando a gente vê outubro, novembro, talvez ali esses bezerros sendo mais valorizados. No final do ano, aqueles bezerros fora de estação, sendo comercializados pelos confinadores, pelos recriadores, né?
E na prática, essa relação de troca aí, bezerro boi gordo, ela começa a ficar pior. Mas ainda é viável? Qual que é o conselho, a dica, enfim, a orientação que você pode passar para quem está nos acompanhando, João?
A relação de troca, historicamente, se você olhar os últimos 15 anos, 20 anos, aí ela não muda, ela é de 2 para 1, tá? Assim, ela poucos momentos ela tem essa relação prejudicada, colocando menos de 2 animais em troca de um boi gordo, menos de 2 bezerros. O que que a gente tem como dica, e eu levo isso muito para os clientes, quando a relação de troca ela começa a ficar muito abaixo de 2,4, 2,3, começar a entender e fazer um pouco mais de caixa para aproveitar, eu acho que o movimento de alta, de baixa, para repor os animais no momento mais estratégico que o mercado deve oferecer para nós aí, que seja mais, vamos falar assim, de via inteligente, né? Vamos falar que dá de estrategicamente mais eficaz.
Então, vamos repetir essa relação que é muito importante, prestar atenção em que relação de troca aí, João?
Quando ela começa a ficar abaixo de 2,4, ela começa a ficar um tanto quanto prejudicial para o produtor. Então, assim, eu começo a falar com os produtores que abaixo disso é melhor vender sem animais, repor sem animais, ficar com atenção nessa relação de troca. Ela é muito importante para manter a saúde financeira do negócio, né?
Não é que o pecuarista vai ter que deixar de comprar, mas ele perdeu o time do melhor momento de compra e ele precisa fazer isso com mais cautela, então, a partir desse momento, então, certo, João?
Exatamente, diminuir a sua posição no risco, né? Não aumentar. O interessante é não aumentar a sua posição a risco, né? Então, se você vai colocar mais animais, mais arrobas, você vai comprar mais algo, você tende a aumentar mais o seu risco. Então, é trabalhar esse risco, né? Em vez de você aumentar a quantidade de arrobas que você tem que comprar, compra o mesmo tanto, começa a cuidar um pouco mais do caixa, para assim você diminuir a sua exposição a um só risco, que talvez seja só arroba de boi, né?
E o risco é pagar um bezerro caro e na hora de vender esse animal lá no final, lá quando ele estiver pronto, não pagar esse custo inicial, então.
Exatamente, esse é o ponto que a gente vem tratando, a gente vem falando muito com os pecuaristas, exatamente para isso, começar a trabalhar esse racional de risco-retorno, né? Eu acho que isso é muito importante nesse momento.
Muito bem, tá aí então dicas preciosas trazidas pelo João Bosco Bittencourt aqui para a gente lá da Aliar Investimentos. Você viu aí na tabelinha do João, fica muito claro aí os momentos em que o mercado começa a se preparar e principalmente esse ano, né, João, que é um ano de virada de ciclo aí, essa alta do bezerro fica mais clara e começa já a ser mostrada com antecipação, né?
Exatamente, né? E eu chamo atenção para a virada do ciclo, todo mundo comentando muito sobre virada de ciclo. A virada de ciclo, ela vai acontecer de fato. Eu acredito que quando a gente tiver uma diminuição de abate de fêmeas frente a abate de boi gordo. Então, essa relação, ela é muito importante a ser identificada. E quem vai trazer essa relação, com certeza, vai ser o bezerro. Quando o bezerro tiver um pouco mais, eu acredito que ele pode chegar a bater aí seus 40, 45% de ágio. Então quando a gente identificar isso, a gente vai ver uma diminuição de fêmeas exatamente pela valorização do bezerro. E aí, de fato, o ciclo vai virar. E se Deus quiser, quem tiver preparado vai surfar bons momentos aí na pecuária.
Muito bem. João Bosco, obrigado, meu amigo, mais uma vez pela participação aqui com a gente. Sempre bom te ouvir, sempre com contas bem atuais e pontuais aí que ajudam o pecuarista a entender a dinâmica, da precificação e principalmente as oportunidades aí do mercado. Volte sempre, João.
Muito obrigado a vocês, Notícias Agrícolas, e um bom dia para todos.
Até a próxima.